Em um dia de payroll aquém do esperado, as bolsas globais fecharam todas em alta e com o Ibovespa, que não foi diferente, o índice fechou em forte alta. E além disso, a Petrobras anunciou a atualização dos seus dividendos. E por falar em dividendos, a Gerdau também anunciou dividendos, juntamente com o balanço que surpreendeu positivamente o mercado e fez as ações subirem forte durante o pregão de hoje. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês nessa sexta-feira, dia 3 de maio, segunda live desse mês aí que acabou de começar. E hoje o dia foi de bastante otimismo. Já bora para o que interessa aqui. Antes disso, antes de falar sobre o fechamento de pregão, já peço aqui para você deixar o seu like aqui embaixo também. Caso você seja novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal aqui do Suno Notícias. Em se tratando do pregão de hoje, como eu falei, um dia de bastante otimismo. Hoje que o Ibov fechou em alta de 1,1%, fechou, portanto, aos 128.508 pontos. Ele foi fortemente impulsionado, assim como as bolsas globais, né, todos os índices lá de Wall Street, pelo payroll, que veio bem aquém do esperado, como eu falei aqui na introdução. Aí você me pergunta, Eduardo, o que que aconteceu, né? Por que que o payroll veio pior do que o esperado e mesmo assim as bolsas subiram? Pois é. O payroll veio em 175 mil vagas de emprego, o mercado estava projetando 238 mil, então foi um descolamento aqui relevante. Isso aqui impulsiona as bolsas por conta do movimento de juros do Fed, que aliás manteve os juros aí no recentemente na sua última reunião, né, que foi nessa última quarta-feira, que aliás era feriado aqui no Brasil. Com uma atividade econômica que está contraindo, né, está mostrando sinais de que está sendo penalizada pelo patamar de juros que está alto lá nos Estados Unidos, isso aqui encoraja o Fed a, de fato, começar a cortar juros, porque a gente viu agora um indicador que, de fato, refletiu que a atividade econômica americana está tendo alguns problemas aqui por conta de juros em patamares restritivos. Vale lembrar que o inverso desse cenário estava acontecendo no final do ano passado, no começo desse ano. Isso acontece por quê? Em grande parte porque a gente estava vendo indicadores que estavam, tava tendo alta dos indicadores econômicos, os juros estavam altos, aí você fica, pô, mesmo com juro alto, a economia não desacelera, então a gente pode manter juros altos por mais tempo. Isso, obviamente, é um cenário que prejudica aí renda variável, ativos de risco de um modo geral. Agora a gente está vendo o contrário disso, né? A gente está vendo que, como eu acabei de mostrar, um payroll aquém do esperado, isso fez com que o cenário seja de maior encorajamento para o Fed cortar juros muito em breve. Em se tratando aqui da bolsa local, como eu falei, hoje Bovespa ia aos 128 mil pontos, o dia ele foi até negativo para ações relevantes da bolsa, aqui incluindo Vale Petrobras. Aliás, eu peço que vocês considerem esse número aqui da Petrobras, que ele está equivocado, tá? A Petrobras, no caso das preferenciais, caiu somente 1,3%. Vale aqui caiu 0,6%, mas a gente ainda viu a Eletrobras, Itaú, B3, Banco do Brasil subirem. Foi um dia até que majoritariamente negativo para as movers, um dia com aquela alta bem espalhada, né? E olhando para as maiores variações, a gente viu aqui as companhias justamente que são mais sensíveis a curva de juros ficando na ponta positiva. Então, Azul, Magalu, Edux, CVC, companhias de viagem, construtoras, companhias do varejo aí, sendo as maiores altas do intradia. Maior queda aí foi a Prio, que recuou 1,5%, seguida aí pela Petrobras, como eu falei, recuou 1,3% no pregão de hoje. E quando a gente olha para as bolsas internacionais, como eu falei, não foi diferente. Lá em Wall Street, todos os índices avançaram. Dow Jones avançou 1,2%, a S&P também em igual magnitude, a Nasdaq subiu até um pouco mais, subiu 2%. Tudo isso, como eu falei, por conta do payroll que veio aquém do esperado, fez o mercado ficar um pouco mais confiante de que muito em breve o Fed vai começar a cortar os juros. Olhando aqui para o câmbio, para as commodities, a gente viu um petróleo Brent que caiu 1%, 82 dólares o barril. Minério de ferro segue sem negociação, né? Porque a gente sabe que o feriado do Dia do Trabalho ele é estendido lá na China, né? Então a bolsa de Dalian segue fechada. E o dólar recuou hoje 0,85%, está cotado, portanto, a R$ 5,07. E, além disso, né? Antes de passar aqui para o restante do radar corporativo, porque hoje tem notícias sobre dividendo da Petrobras, tem resultado da Gerdau, eu deixo uma boa noite especial aí para todo mundo que está marcando presença aqui no chat. Peço novamente para você deixar o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever. E, é claro, com o próprio Fernando aqui falou minha solidariedade aqui para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A gente sabe que a situação lá está extremamente crítica, né? A gente vê as chuvas devastando várias áreas aí do estado. Eu que não sou natural de lá, mas sempre morei perto de lá, né? Boa parte da minha infância foi, nasci em Santa Catarina, né? Então, minha solidariedade aqui para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E relembro todos vocês que tem centenas, dezenas de campanhas aí para a gente colaborar. Eu mesmo já fiz a minha parte, então, eventualmente, você que assiste a gente, não deixe de enviar uma doação, enviar o que você pode para colaborar com os nossos irmãos aí do Sul que estão passando por esse momento que é, infelizmente, muito penoso e muito crítico. E agora sim, voltando para o noticiário dessa sexta-feira, dia 3 de maio, tem aqui notícias sobre a atualização dos dividendos da Petrobras, né, que comunicou aqui que os dividendos que vão ser pagos aí, né, referentes ao exercício de 2023, eles têm uma correção da taxa Selic, o que já era previsto, né? E o valor total agora desses dividendos extraordinários passou de R$1,70, uma correção pequena, né, de 1,7571 para 1,7599, né? Então muda pouca coisa no valor, né? Não é algo que vai mexer muito no seu bolso, a não ser que você tenha muitas ações da Petrobras. E o valor das parcelas também, vai lembrar, né, que vão ser duas parcelas que esse dividendo aqui vai ser pago. Uma delas vai ser no dia 20 de maio e outra no dia 20 de junho. Vão ser duas parcelas ali de cerca de 87 centavos por ação. E a Petrobras ainda destacou o seguinte: vale destacar ainda que os valores brutos dos dividendos por ação continuarão sendo corrigidos pela taxa Selic até as respectivas datas de pagamento. Sobre o valor correspondente à atualização monetária dos proventos, incidirá imposto de renda conforme a legislação vigente. E vai lembrar aqui que tem direito aos dividendos extraordinários da Petrobras, esses proventos aqui que eu acabei de falar, quem tinha posição acionária até o dia 2 de maio, ou seja, até ontem. Então, se você tinha uma posição diferente hoje, a partir de hoje, né, as ações da Petrobras passaram a ser negociadas sem direito aos dividendos. E como eu falei, o pagamento vai ser em duas parcelas, dia 20 desse mês e também dia 20 do mês que vem, dia 20 de junho. E por falar em dividendos, né, como eu falei aqui, teve empresa soltando resultado e dividendos e animando bastante o mercado. E eu tô falando da Gerdau, que mostrou um lucro ali, um EBITDA e outros números aqui que surpreenderam bastante positivamente o mercado, né? O consenso Bloomberg aqui estava esperando R$1 bilhão de lucro, 2,58 bi de EBITDA e uma receita líquida de 16 bilhões e meio. A Gerdau aqui mostrou um lucro líquido de 1,25 bi, ou seja, 250 milhões de reais a mais de lucro líquido do que o mercado estava projetando. O EBITDA ficou praticamente em 3,5 bi de reais, no quesito ajustado ficou em 2,82, então ambos ficaram acima ali dos 2,58 bi de EBITDA projetados pelo consenso. Só a receita que ficou um pouquinho aquém do que a média do mercado estava esperando, né? A receita líquida veio em 16,2 bi, o consenso Bloomberg estava esperando 16,5, mas mesmo assim isso não foi suficiente para abalar aí as questões referentes ao resultado. Como eu falei, os papéis subiram bastante, esses números aqui, lucro e EBITDA, esse bottom line do balanço, fez o mercado ficar bastante confiante. As ações abriram em queda e sustentaram, perdão, abriram em alta e sustentaram essa valorização durante o pregão todo, fecharam ali numa alta de 5,5% no Ibovespa durante essa sexta-feira, dia 3 de maio. E além disso, né, vai lembrar que a companhia disse aí que esse resultado aqui ele ainda reflete um excesso de oferta de aço no mercado global, que resulta em emente preços internacional desafiador. Mas eles falaram o seguinte, né, a alta penetração de produtos importados segue comprometendo os volumes de venda de aço, principalmente no mercado brasileiro. Só que, no entanto, a Gerdau também falou que esse impacto ele foi compensado pelos esforços de redução de custos e também pelo desempenho que foi muito positivo das unidades da América do Norte, também as unidades de aços especiais. Então, isso aqui compensou esse cenário desafiador para a Gerdau e ela conseguiu reportar um resultado melhor do que o esperado. Como eu falei para vocês, as ações subiram 5,5% só no pregão de hoje, e fizeram aí com que o mercado ficasse bem feliz aí com esses números que foram reportados, incluindo especialmente EBITDA e lucro líquido, aí que são as últimas linhas do balanço. E olhando aqui para os dividendos, como eu falei para vocês, a companhia também divulgou proventos junto com o seu balanço. Ela anunciou que vai distribuir R$588 milhões em dividendos para os seus investidores. Esse anúncio que foi feito juntamente com o balanço e que representa um valor ali de 28 centavos, tanto por ação ordinária quanto por ação preferencial. Então, se você tem aí GGBR3 ou GGBR4 na sua carteira, você vai receber ali 28 centavos por ação. A data de corte ainda não passou, ela é no dia 15 de maio. Então, qualquer posição que você tiver montada até lá vai ser válida para os dividendos. A partir do dia 16 de maio, as ações da Gerdau passam a ser negociadas sem direito aos dividendos. E o pagamento também vai ser nesse mês. Aliás, vai ser pertinho da data de corte. O pagamento vai ser feito no dia 27 de maio. Então, frisando aqui, se você tem ações da Gerdau, você vai receber ali 28 centavos, tanto por ação ordinária quanto por ação preferencial. A data de corte é no dia 15. Então, a partir do dia 16, esses papéis passam a ser negociados sem direito aos dividendos. E o pagamento será feito no dia 27 de maio. Lembrando que no total aí vão ser 588 milhões de reais que vão sair dos cofres aí da companhia para pagar, para remunerar ali os seus acionistas. E olhando para as questões aqui referente a vendas, M&A e tudo mais, a gente teve uma notícia bem relevante ainda no final da noite, quinta-feira. A gente infelizmente não conseguiu contemplar aqui no horário da live, saiu ela no meio da live, eu só vingando um pouquinho depois que a gente fechou por aqui, mas a gente teve a notícia de que o Pão de Açúcar vendeu a sua sede aqui em São Paulo, aliás, pela cifra de 218 milhões de reais. Na verdade, são duas transações, né? Uma transação referente à torre e uma referente à área anexa. Aí, né? Eles divulgaram que venderam a sua sede, né, o prédio da sede, para a gestora do fundo imobiliário Telos Properties, o fundo TEPP11. A sede deles que fica localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui na região dos Jardins, aqui de São Paulo. O fato relevante mostra que vão ser pagos ali 109 milhões para, né, para a sede do Pão de Açúcar. Né? O fundo vai desembolsar essa cifra, sendo que 14 milhões e meio já foram desembolsadas e o remanescente vai ser pago ali em até 24 meses. Vai lembrar que é uma operação que a gente chama de sale and lease back. Então, Pão de Açúcar não vai deixar de ocupar esse prédio, ou seja, depois que ele vendeu, imediatamente ele passou a ser inquilino, ele tem um contrato de 15 anos. Então é basicamente como se você, por exemplo, vendesse a sua casa para um terceiro, pegasse esse dinheiro para pagar aluguel, né, e você vira inquilino, né, você deixa de ser dono do imóvel para ser inquilino, mas você mantém o mesmo imóvel, né, você faz um contrato. O fundo, então, vai receber um aluguel mensal ali de R$ 812 mil, que representa um cap rate de 8,9%. O imóvel ele tem uma área bruta alocável de 11,2 mil metros quadrados, que contempla também um estacionamento com 175 vagas. E vai lembrar aqui, como eu falei para vocês, além do prédio da sede, a varejista também firmou um outro contrato de igual valor, de 109 milhões de reais, para venda da área anexa à torre administrativa, que foi comprada pelo empresário Frederico Von Herren Azevedo, que é presidente do grupo GVI. A operação faz parte, né, no caso do Pão de Açúcar aqui, né, essa operação de venda aqui dos ativos faz parte do plano deles, né, de redução do endividamento, que foi iniciado lá em 2023, e eles estão vendendo esses ativos aqui para reduzir a dívida líquida e para reforçar a estrutura de capital da companhia. Esse que é o comunicado aqui do Pão de Açúcar, nesse sentido que eles têm realizado essa venda aqui dos ativos. Então, basicamente, é isso que a gente tem. Essas são as últimas novidades do Pão de Açúcar. Como eu falei, isso tudo aqui faz parte de um plano para eles reduzirem a sua dívida líquida. E além disso, também ontem, também na noite de quinta, mas ainda fora do horário da live, a gente teve uma notícia muito relevante sobre Oi, que anunciou ali a sua segunda convocação para uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Essa Assembleia agora está marcada para o dia 10 de maio, ou seja, exatamente daqui 7 dias, próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, conforme foi comunicado pela empresa aí de telecomunicações. A deliberação dessa Assembleia vai ser sobre a proposta de grupamento da totalidade de ações ordinárias e preferenciais da Oi, que são as ações aí, Oi BR3 e Oi BR4. Esse grupamento ele vai ser feito na proporção de 10 para 1. Então, cada 10 ações da Oi vão virar uma só, né? É o que a gente conhece aí como grupamento de ações, que é o oposto, né? O contrário do split de ações, né? Que é o desdobramento. E essa assembleia aqui ela também vai votar outras questões além desse grupamento. Vai votar demonstrações financeiras referentes ao ano de 2023, vai deliberar sobre a destinação do resultado do ano de 2023, vai também fixar a verba global anual de remuneração dos administradores para esse ano de 2024 e também, por fim, vai eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar também as suas remunerações. Essa nova data aqui ela foi marcada pela companhia depois das assembleias não terem sido instaladas no fim de abril por conta de falta de quórum mínimo. Então a gente não tinha gente o suficiente nos quórums aqui para deliberar sobre essas questões e a gente viu que, de fato, ela teve que remarcar, como eu falei para vocês, nova data, que é o dia 10 de maio, próxima sexta-feira, a assembleia vai acontecer a partir das 11 horas da manhã. Então, essas são as últimas novidades aí da Oi. E brigadão aí para todo mundo que está marcando presença. Salve aí, um especial para o William, que está assistindo a gente lá de Londres. Peço para você deixar o seu comentário aqui, seu boa noite também, quem for novo, para quem não esquece de se inscrever no canal. E, é claro, deixe seu like aqui embaixo para ajudar o nosso conteúdo aqui, para o YouTube também entregar essa live aqui para mais gente. E bora falar sobre os indicadores do dia e também o que movimentou, que vai movimentar os indicadores na semana que vem. Afinal de contas, amanhã nós já começamos o final de semana, né? Hoje, como eu falei para vocês, a agenda estava um pouco mais agitada. O principal eu já falei aqui, que foi payroll, que veio aquém do esperado, fez o mercado reagir positivamente. E além disso, a gente teve o dado de desemprego, de fato, nos Estados Unidos, né, que mostrou que também, da mesma forma, a taxa de desemprego está um pouco aquém do esperado. Ela está em 3,9% nos Estados Unidos e o mercado estava esperando que ela fosse de 3,8%. Quando a gente olha para os outros indicadores, basicamente a única coisa de relevante que a gente teve foram os dados de produção industrial aqui no Brasil, que vieram abaixo do esperado, ficaram em 0,9% aqui no mês de março. A expectativa do mercado era de 1% de crescimento aí desse setor. E para a semana que vem, que eu já dou um spoiler aqui, já que amanhã não tem indicador, né? Amanhã é sábado, eu destaco aqui que a gente tem uma semana bem agitada e a gente tem semana de cupom, né? Semana em que o Banco Central aqui do Brasil vai tomar uma decisão sobre a taxa Selic. Segunda-feira, a gente começa a semana com balanço orçamentário aqui do Brasil. Na terça, temos a divulgação dos dados das reservas cambiais da China. Quarta, aí sim a gente tem um Copom, o dia que o Banco Central decide aí sobre a política monetária, vai cortar talvez aí a Selic, e além disso também na quarta temos a divulgação dos dados de vendas no varejo aqui no Brasil. Na quinta, a gente tem a divulgação dos dados da balança comercial na China e também divulgação de pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. E para fechar a semana, na sexta tem a divulgação do IPCA, que é um indicador oficial de inflação aqui do Brasil, né, que é extremamente relevante para a gente, e também a gente tem PIB do Reino Unido e o CPI da China, né? O CPI que é como se fosse o IPCA lá da China, né? O indicador oficial de inflação lá do dragão asiático. Então é isso que a gente tem para a semana que vem, esses que vão ser os principais indicadores aí para serem divulgados na próxima semana. E com esses quase 18 minutinhos, live de hoje um pouco mais curta, a gente teve um noticiário um pouco mais pacato, bem focado aí no payroll, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí para todo mundo que marcou presença na live de hoje. Peço novamente para vocês deixarem um like aqui embaixo. Quem for novo para aqui, não esquece de se inscrever no canal. É isso, muito obrigado, uma boa noite, um ótimo final de semana a todos vocês, bons negócios e tchau, tchau.